trabalhos. Colegas, passamos à segunda parte então da reunião. Primeira aprovação das atas 190-191. Algum dos senhores deputados pretende pronunciar sobre o conteúdo? Há um pronunciamento. Pedro Monato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar uma nota, portanto, de na ata 191, que tem que ser retificado, na parte quando refere, Sr. Presidente da Comissão, dando a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, PSA, à Sra. Deputada Idália Serrão e depois à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, de CDS-PP, portanto, não está correto.
Todos do CDS-PP.
Seria bem-vinda.
Que é grande a grupo parlamentar. Será corrigido?
Já está.
Muito bem, já está. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas. Passamos ao ponto 2, iniciativas europeias. Temos uma primeira informação do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, que diz que não devemos fazer relatório, não é? Portanto, está...
Sim, Sr. Presidente, é exatamente isso, à semelhança das outras situações semelhantes, em que não se trata de uma iniciativa legislativa, não haveria lugar à elaboração do relatório.
Muito bem. E a outra da Maria José Castelo Branco, Sra. Doutora Maria José. Ah, esse é um parecer. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dar conta, portanto, este parecer diz respeito a uma proposta de regulamento relativo aos requisitos em matéria de limites de emissão e homologação de motores de combustão interna de máquinas móveis não rodoviárias e, basicamente, resume-se ao facto de, portanto, inclui os motores de combustão instalados em máquinas e diz respeito precisamente, tendo em conta o facto dos níveis de poluição atmosférica já não estarem, digamos que, atualizados às condições das próprias máquinas hoje em termos de evolução tecnológica e, portanto, diz respeito a essa, ao seu contributo para a poluição, que hoje ainda é cerca de 15% das emissões de óxido de azoto e 5% das emissões de partículas da União Europeia. Assim, este relatório, este regulamento irá pôr, tem como principais objetivos o facto de visar proteger em termos de saúde humana e também de proteção do próprio ambiente e regularizar também em termos de redução dos próprios limites de emissão de partículas provenientes dos motores, já que progressivamente também eles são menos poluentes. E, portanto, tratar-se-á também de aproximar estes mesmos regulamentos nos seus requisitos em termos da União Europeia e dos próprios Estados Unidos. Depois, no que concerne à incidência orçamental, efetivamente há alguns gastos que estão identificados e quantificados em termos do próprio processo de homologação desses mesmos requisitos. Em termos de subsidiariedade e proporcionalidade, a diretiva está em conformidade, tendo em conta o processo e o conteúdo deste mesmo regulamento e o tema visado. Portanto, recomenda-se que esta Comissão possa acompanhar o evoluir desta mesma situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum colega pretende algum esclarecimento? Dada a palavra? Não. Votamos o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. O PCP abstém-se e, portanto, está aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Vamos passar agora ao ponto 3, iniciativas legislativas. Temos um projeto de lei do Partido Socialista, 639, alteração aos limites ferroviários das freguesias de Azambuja, Val do Paraíso, no município de Azambuja. A relatora é a Sra. Deputada Odete Silva, do PSD. Dou-lhe a palavra, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o projeto de lei é da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, visa alterar os limites territoriais das freguesias de Azambuja e de Val do Paraíso no município da Azambuja. Portanto, os autores fundamentaram o projeto. Portanto, o parecer aqui apresentado é no sentido de que o projeto reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum colega pretende usar a palavra? Vou votar, então. Quem é que pediu?
Deputada Paula Santos.
Ah, a deputada Paula Santos. Senhora deputada, tenha a vontade.
Presidente,
então, quem vota contra, quem se abstém, senhora deputada Odete Silva, muito obrigado, o seu parecer foi aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao projeto de lei do PCP, 658, PCP, recusa a privatização da empresa de alto fomento S.A., revoga o decreto-lei 45/2014, de 20 de março, relator, senhor deputado Bruno Coimbra, do PSD. Tenha a vontade, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. À semelhança do parecer anterior, também esta iniciativa obedece aos requisitos formais respeitantes a este tipo de iniciativas. Os proponentes, o Partido Comunista Português, considera que a opção do Governo pela privatização é injustificada a todos os níveis, incluindo no plano económico. Revelam uma série de argumentos relativamente a essa matéria, salientando que após a privatização da Aquapor, ainda pelo Governo do Partido Socialista, este Governo também estaria a entregar uma importante componente do Grupo Águas de Portugal a privados. E, por fim, expondo isto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português propõe a manutenção da EGF na esfera da gestão e da propriedade pública. Relativamente à opinião do deputado autor do parecer, eximo-me de referir aqui e manifestarei a mesma no plenário, no debate em plenário. E, assim sendo, a Comissão de Ambiente seria do parecer que a iniciativa do Partido Comunista Português reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais e poderia, portanto, ser agendado para plenário. Muito obrigado.
Algum colega quer dizer alguma consideração sobre o parecer em si, não sobre a proposta? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o parecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Coimbra também. Muito bem. Passamos agora a uma outra matéria deste ponto 3 das iniciativas legislativas e que tem a ver com a circunstância de termos aqui em comissão três propostas de lei do Governo, a proposta de lei do Governo 250, a 251 e a 252. A primeira procede, 250, a primeira procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil, a Lei 6 de 2006, o Decreto 157, e o Decreto 158, de 2006. A segunda, a proposta de lei 251 estabelece o regime de renda condicionada de contratos de renda para fim habitacional, de arrendamento para fim habitacional, e a proposta de lei 252 do Governo também estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para a habitação. Muito bem, isto deixou para a apreciação da especialidade. Nós até agora deram entrada aqui na Comissão dois pedidos de audição, não é? Um do da Associação Lisbonense de Proprietários, em que, 15 de outubro, vimos por este meio, junto de Vossa Excelência, solicitar uma audiência no quadro da discussão na especialidade das alterações à Lei do Arrendamento. Temos um requerimento agora do Bloco de Esquerda, que entrou dia 21 de outubro, em que pede para serem ouvidas a Comissão de Monitorização da Reforma do Arrendamento Urbano, a Associação de Moradores na Zona Urbana de Guimarães, o Grupo de Moradores dos Bairros do Iru do Porto, o Grupo de Moradores dos Bairros do Iru de Lisboa, a Câmara Municipal do Porto, Guimarães e Lisboa, e o Iru, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Isto são só para vos dar nota da matéria de facto, quer dizer, desceram e há estes requerimentos. Agora, vamos apreciar isto, a metodologia que querem seguir, como é que querem seguir, qual é a vossa disponibilidade para seguir aqui, tal como... Nós, nota também, pedimos parecer à Associação Nacional de Municípios e eu estive a pensar nisto, é norma no que toca a esta matéria do arrendamento, tal como fizemos nas outras leis do arrendamento, pedir parecer a um conjunto de entidades, nomeadamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Ao Conselho Superior da Magistratura. Costumamos pedir. Não sei, eu não me atrevi a pedir, porque também não queria, não sabia qual era o consenso que aqui se ia gerar. E, portanto, também não queria estar a fazer um pedido de um parecer ao Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura e depois haver aqui uma situação em que, quando chegasse a carta para darem o parecer, já estivesse o Parlamento a decidir, perceberam o meu constrangimento. Portanto, não falei com ninguém, não houve, era suposto haver uma reunião de coordenadores, não a fizemos, passou tudo para hoje e, portanto, está tudo em aberto hoje para se tratar desta matéria, mas eu dava a palavra aos senhores coordenadores para uma primeira volta, para dizerem a vossa opinião e depois conseguimos aqui um entendimento. Sr. Deputado Pedro Farmoso, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a primeira coisa que a Comissão devia definir era que o conjunto de audições deviam ser efetuadas no âmbito da 250, 251 e 252, quais eram as audições que deviam ser aqui feitas, visto que não é alteração a uma lei que está em vigor há um ano e que há um conjunto de dados que era importante ter em mente e para reflexão, e nomeadamente em relação aos 252, o Partido Socialista também gostaria, como é óbvio em relação ao rendimento apoiado, de que fosse ouvido pelo menos a Câmara de Lisboa, a Câmara do Porto e o IRU nesta comissão. Isso implica, primeiro, definimos aqui um espaço de tempo no qual fosse possível encontrar aqui um consenso alargado, permitisse fazer uma boa alteração das leis com a participação das várias entidades intervenientes neste tipo de processos e que a reflexão fosse positiva e produtiva na alteração da Lei 250, que é do rendimento urbano, e também em relação àquilo que é a renda condicionada. São três leis importantes e, nesse sentido, o Partido Socialista sugere que se marque aqui um prazo para a apresentação de propostas para audição, estabelecer um prazo para a apresentação de propostas na especialidade e, finalmente, o dia em que se fará aqui a discussão em sede de comissão destas matérias, de forma a podermos remeter novamente para o plenário aqui que foram as conclusões desta comissão. Mas acho que é preciso definir estes três passos, em primeiro lugar, para podermos estabelecer os consensos necessários.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado António Proa? Não, estava inscrito. Pode ser. Qual é a ordem? Não sei. Era o António Proa. Não.
Ninguém quer falar?
António Proa. Não, está bem. Calma aí. Já falei no requerimento, já lhe dou a palavra. António Proa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, é do nosso ponto de vista de todo o interesse que estas alterações e estes processos legislativos se concluam com a maior brevidade possível. Nós tivemos oportunidade, no caso do regime jurídico do arrendamento urbano, de fazer aqui um trabalho muito profundo que levou à aprovação da anterior versão da lei, que aliás ainda hoje está em vigor. Estas alterações resultam dos relatórios da Comissão de Monitorização do arrendamento cujos relatórios foram do nosso conhecimento, e onde participavam um número alargado de entidades, nomeadamente aquelas que seria eventualmente pertinente ouvir, pelo que do nosso ponto de vista não nos parece que o atraso, a demora que vai implicar a audição de entidades seja valha a pena para o impacto que terá. Ou seja, se nós, e muitos dos senhores deputados, aliás, manifestaram algum descontentamento pelo facto de ter demorado tanto tempo a que o Governo tivesse terminado o seu processo de avaliação da lei e tivesse proposto as alterações, não nos parece que depois dessa preocupação vamos nós agora contribuir para que se demore ainda mais até que estas alterações, que do nosso ponto de vista são claramente vantajosas, possam surtir efeito na prática. E portanto, nessa medida, tendo em conta o trabalho que nós já efetuámos aqui, a reflexão que fizemos ainda não há muito tempo e os elementos de que dispomos, nomeadamente das posições das várias entidades que são interessadas nesta matéria, não nos parece que seja vantajoso prolongarmos o processo na especialidade e sentimos-nos em condições e julgamos que a Comissão tem condições para muito rapidamente concluir o processo, dispensando ouvir de novo entidades que já ouvimos, por um lado, ou entidades que tiveram a oportunidade de, nesta fase, se pronunciar sobre as alterações, nomeadamente através das reuniões, que foram muitas, e do trabalho intenso da Comissão de Monitorização da lei do regime jurídico do arrendamento urbano. Isto quanto à primeira proposta do Governo. Já quanto às outras, nomeadamente no que diz respeito à renda apoiada, à renda condicionada, peço desculpa, foi matéria que nós tivemos a oportunidade também de discutir. Aliás, os diversos grupos parlamentares, tiveram a oportunidade de fazer, ao longo deste tempo, propostas, projetos de resolução que foram, aliás, discutidos, inclusivamente em plenário, e portanto, parece-nos também que a discussão relativamente a essa matéria foi sendo feita no Parlamento até à proposta do Governo. Sendo certo que, nesta matéria em concreto, claramente nos parece que o impacto desta proposta do Governo é claramente vantajosa para os arrendatários, e, portanto, adiar a entrada em vigor dessa lei não nos parece que seja vantajosa. Nós teremos necessariamente a oportunidade de propor e discutir as alterações que os grupos parlamentares pretendam fazer. Agora, não nos parece que haja necessidade, ou seja, que nos falte informação para que a Comissão possa tomar as deliberações que entenda por pertinentes. Ainda para mais, há dois aspectos que nos parecem relevantes. Por um lado, este período de discussão do orçamento no Parlamento imporá algumas restrições ao calendário normal e à prosecução normal do processo legislativo, e por isso parece-nos que é prudente podermos rapidamente concluir estes processos, e no caso das rendas condicionadas, o impacto que terá na generalidade nos municípios leva a que seja para aqueles em particular que têm, aliás, manifestado preocupações relativamente a calendários eleitorais face à elaboração de orçamentos. Parece-me que, neste caso em concreto, podermos ter um quadro definido para que também os municípios possam saber com o que é que contam deste ponto de vista, daquilo que é o contributo das rendas nas habitações sociais nos seus municípios, a tempo de elaborarem os seus orçamentos. Parece-me que também é um fator a ter em conta, embora admito que não seja decisivo. Do nosso ponto de vista, o que é o argumento fundamental é julgarmos que os interessados ganham em ter os diplomas rapidamente aprovados, por um lado, e por outro lado, a Comissão tem os elementos suficientes para poder discutir e propor alterações e permitir que os diplomas, numa formulação final, possam entrar em vigor. Senhor Presidente, e nessa medida, o que nós propunhamos era que rapidamente as comissões, os grupos parlamentares que o entendessem, pudessem propor alterações, e na próxima semana pudéssemos analisar e sobre eles deliberar. Essa é a proposta do grupo parlamentar do PSD.
Pela ordem que tenho aqui, Pedro Moraes Soares, tenho a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados, portanto, no entendimento também do Grupo Parlamentar do CDS, também no seguimento, portanto, que foi também dito pelo Sr. Deputado, colega, portanto, António Proa. Não é vantajoso nem benéfico, portanto, que o processo, de facto, se arraste aqui na Comissão, em especialidade, tendo em conta que muitos destes diplomas, estes três diplomas, no caso concreto do 250, já resultam de facto da Comissão de Monitorização, onde todas as entidades de facto foram ouvidas, portanto, pelo que nosso entender, portanto, não faz muito sentido. Portanto, tratam-se de facto de alguns ajustamentos a esta lei, pelo que de facto todas as entidades já de facto foram ouvidas. No respeito à PPL 25252, que espalha, portanto, portanto, também os diversos projetos de resolução, portanto, que foram aprovados e ainda as próprias também recomendações, portanto, do Sr. Provedor de Justiça, que também temos de registar. Os próprios grupos parlamentares podem fazer, portanto, as propostas, portanto, que entenderem, e nós teremos cá também para as analisar e discutir, portanto, relativamente a cada uma delas, pelo que concordamos, tanto que na próxima semana, portanto, as mesmas, portanto, sejam discutidas e analisadas em sede de comissão.
Senhor Presidente, o PCP não acompanha esta intenção que foi aqui expressa, quer por PSD, quer por CDS. Nós consideramos que estas são matérias de extrema importância. Estamos a falar de questões que, obviamente, associadas à habitação e que merecem todo o nosso cuidado quando da decisão e da elaboração desta legislação, e entendemos que faz todo o sentido que esta comissão possa efetivamente desenvolver um processo de especialidade amplo. E quando nós falamos de um processo de especialidade amplo, é que efetivamente possamos proceder à audição de entidades, a termos um tempo de apresentação de propostas e naturalmente discutir essas propostas. Eu creio que os argumentos que foram aqui evocados, tendo em conta a necessidade de a urgência que é apresentada quer por PSD, quer por CDS, para a brevidade no tratamento desta questão, para já convém termos em conta que, e foi exatamente nesta comissão, que processos anteriores que foram feitos assim um bocadinho à pressa, alguns deles não deram um bom resultado. Por isso era bom que nós tivéssemos prudência, nem que seja, agora não estou a falar de questões de políticas e de conteúdo, estou a falar em termos de formalidade, já agora, para a Assembleia, não ter mais uma vez esse vexame de sair daqui por leis, neste caso já são leis, que ainda por cima não estavam em condições. Esse é o aspecto formal. Mas mais do que o aspecto formal é, de facto, o aspecto político e o aspecto do conteúdo, que na nossa opinião faz todo o sentido, com um conjunto de entidades e normalmente os envolvidos no processo que possam ser ouvidos por esta comissão, porque aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo Governo não apaga de forma alguma o trabalho que a Assembleia da República pode fazer, porque o Governo é uma entidade, é um órgão de soberania, a Assembleia é outro e nós temos aqui toda a legitimidade, aliás, e cabe-nos a nós também enquanto deputados termos esse papel aqui na Assembleia da República e de facto desenvolvermos o processo do nosso ponto de vista da forma mais adequado. Eu creio que as pessoas não querem uma lei à pressa, eu creio que as pessoas querem uma lei que seja justa, não é? E enquanto a questões de justiça e de critérios, estamos já a entrar no conteúdo, enquanto à justiça há alguns aspectos que não temos propriamente o mesmo entendimento e que devemos ouvir então as pessoas o que é que consideram que seja justo, porque já ouvimos de facto várias entidades em torno destes processos, mas sobre estas propostas concretas, e são estas que nós estamos a discutir neste momento, não ouvimos, e nós entendemos que a Assembleia deve de facto ouvir e encontrar aqui nós não estamos a dizer que as leis com isto não estamos a dizer se vai arrastar um ano, nada disso, mas ter naturalmente aqui um tempo naturalmente de trabalho, e estamos disponíveis naturalmente para o trabalho como sempre tivemos em momentos anteriores, mas que não devíamos de prescindir desta nossa faculdade e de possamos efetivamente ouvir as pessoas, ter um prazo para a entrega de propostas e fazer, pois, naturalmente, a discussão de especialidade que nos cabe.
Obrigado. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para realizarmos um conjunto de audições que nos parecem essenciais e básicas num processo legislativo como este. Eu acho que o debate que estamos aqui a ter, Sr. Presidente, tem dois aspectos. Um aspecto é o concreto destas iniciativas, mas outro aspecto é o conceito, pelos vistos, novo que alguns senhores deputados aqui expressam sobre o que significa o processo na especialidade em democracia e na Assembleia da República. O processo em especialidade não se faz porque os deputados têm pouca informação. Nem sequer se faz por algum critério e algum juízo de valor sobre o conteúdo das leis em questão e a sua necessidade ou não de uma entrada rápida em vigor. Não é por isso, senhores deputados. O processo em especialidade tem trâmites próprios, está alicerçado na Constituição e no regimento desta Assembleia. Tenha-se ou não se tenha informação, concorde-se ou não se concorde, tem que se ouvir as entidades envolvidas, porque senão o caminho que isto leva, e nós sabemos que as maiorias o impõem com a maior das facilidades, é fazem-se as três votações em simultâneo no plenário da Assembleia e acabou-se. Isto é extremamente preocupante e prende-se com a concepção que temos sobre aquilo que é o trabalho parlamentar. Agora, há aqui alguns argumentos que não pegam de modo nenhum, a começar logo pelos orçamentos dos municípios, que, como toda a gente sabe, nesta comissão têm que ser entregues até dia 31 deste mês, portanto, a lei nunca chegará a tempo destes orçamentos, nunca, portanto. E, portanto, agora, a questão que se prende é assim, e essa é que é de substância importante. É que vai existir uma alteração à lei do arrendamento urbano. A lei do arrendamento urbano, que tem estado em vigor, tem tido uma comissão de monitorização da reforma. Esta comissão, nunca ouviu esta comissão, senhores deputados. Os senhores deputados acham normal que uma lei, que foi um processo legislativo tão demorado... Oh, Sr. Deputado, eu não o interrompi e para que isto de facto seja mais célere, era bom que o Sr. Deputado ouvisse que eu serei muito mais rápida. Serei muito mais rápida, se me permite. Portanto, como eu dizia, uma lei que teve tanto empenhamento desta Assembleia da República nunca ouviu esta comissão. Nunca. Agora procede-se a um conjunto de alterações, proposta do Governo, que estão ancorados nas conclusões dessa comissão. Não seria normal, até por uma questão de ética, por uma questão de respeito pela própria comissão, que se ouvisse aqui? Ó, senhores deputados, isto atrasa o processo? Marcar uma audição da próxima semana? Atrasa o processo? Duvido muito que atrase. Só má vontade política é que leva a que não se ouça a comissão. Eu até me parecia, quando pensei neste requerimento, que isso seria óbvio, normalíssimo, que não o deveríamos fazer sem tomar essa atitude. Agora, os senhores deputados dizem que não se ouve ninguém. Depois, sobre a renda apoiada. Bom, mais uma vez, não estamos a fazer os juízos de valor sobre aquilo que se passou e as resoluções que foram ou não foram sendo aprovadas e a discussão em plenário. Porque se olharmos para a lei, verificamos com facilidade, independentemente do que cada um defende, que a lei não tem nada a ver com o debate que foi feito em plenário e muito menos com algumas das resoluções que foram aprovadas. Inclusivamente, até incluo nessa também a apresentada pelo CDS. O que se propõe aqui é que se sejam ouvidos os grupos de moradores que se têm dirigido à Assembleia da República. E, Sr. Presidente, dirigem-se com legitimidade, com peso. São grupos de moradores que têm, todos eles, mais de 5 mil assinaturas. Parece-me que isso nos deveria fazer pensar. Assim como se propõe que se ouça as três principais autarquias envolvidas neste processo, que têm feito chegar a opiniões. Isto não é só fazer chegar a opiniões, é debater essas opiniões com os deputados. E, por último, o próprio IRU, como é óbvio, porque há muita coisa que depende da aplicação do próprio IRU, eu acho que, no mínimo, esta comissão devia perceber como é que as coisas se vão passar. Por isso, Sr. Presidente, eu penso que isto é possível fazer dentro da celeridade que é normal nos trabalhos da Assembleia. É possível separar os três projetos de lei e o do arrendamento, do meu ponto de vista, salvo a opinião dos senhores deputados, é muito mais rápido, necessitaria, grosso modo, de uma audição, se for com a comissão onde estão representadas todas as entidades, para a economia de tempo, e, portanto, nenhum dos argumentos da maioria, no meu ponto de vista, colhe, e bem pelo contrário, vem fazer aqui um entorce muito sério e profundamente antidemocrático neste processo legislativo.
Deputada, Sr. Deputado Cid Formoso.
Sr. Presidente, estou um bocado surpreendido pelo PSD ver dizer que era vantajoso e benéfico não fazer audições. Talvez tivesse sido mais vantajoso e benéfico quando foi da aprovação desta lei que agora querem alterar, tivessem ouvido o Partido Socialista naquilo que as alterações que nós propusemos. E não deixa de ser um pouco estranho que a maioria quer utilizar agora, uma espécie de rolo compressor, em relação àquilo que nos parece matéria que deve ter toda a ponderação e toda a sensibilidade, porque estamos a falar da habitação das pessoas, que deve ser tratada com todo o cuidado. Nomeadamente, quando falamos da renda apoiada, tiveram 3 anos para fazer a alteração da lei, não o fizeram. Agora que apresentam a proposta de alteração à lei da renda apoiada e querem, de um dia para o outro, fechar a lei sem ouvir, pelo menos, os principais intervenientes no processo que tem a ver com a renda apoiada. Não nos parece correto, não nos parece que seja sério e, por isso, o Partido Socialista mantém em cima da mesa a proposta de fazer as audições das entidades que esta Comissão entende como necessárias, que no Partido Socialista, em relação à renda apoiada, obrigatoriamente tem que ser a Câmara Municipal de Lisboa, do Porto e do Iru, tal como estamos disponíveis para as entidades que aqui forem sugeridas pelos outros partidos. Agora, em relação ao arrendamento urbano, Sr. Deputado, uma má lei não tem emenda. Vocês querem emendar uma má lei, querem emendar uma lei à pressa. Querem, em pouco tempo, alterar aquilo que, à época, não deram ouvidos ao Partido Socialista. Não posso deixar neste momento de lamentar esta atitude da parte dos partidos da maioria de quererem pôr aqui um calendário para amanhã de fechar a lei sem ouvir aquilo que, mais do que a pressa que a maioria está aqui a tentar introduzir como fator decisivo para a sua ponderação, eu acho que é preciso aqui, acima de tudo, fazer uma lei que seja justa, que seja equilibrada e que não seja necessário depois andar a emendar aquilo que foi feito há menos de um ano por parte desta maioria.
Bem, mais alguém quer intervir? Não? Muito bem. Então, nós temos uma proposta, penso que é uma proposta do PSD, não é? Do CDS. Bom, eu quero lembrar só o seguinte, mas a vossa proposta é no sentido de quê? Já agora em concreto.
Sr. Presidente, era relativamente aos próximos passos, podermos, na próxima reunião da Comissão, na próxima terça-feira, podermos apreciar na especialidade as propostas de alteração, as propostas que estão em cima da mesa e as propostas de alteração que, entretanto, seriam entregues pelos grupos parlamentares que assim o entendessem fazer. E eu sugeriria que isso pudesse acontecer até segunda-feira. Até à próxima segunda-feira, os grupos parlamentares que o entendessem pudessem fazê-lo e na terça-feira faríamos a discussão e votação dessas propostas de alteração. Essa é a proposta do PSD. Eu depois, Sr. Presidente, gostaria, na sequência do conjunto de intervenções que eu vi, usar a palavra, mas se calhar.
Não.
Já?
Não.
Então, sim, por economia de tempo, se o Sr. Presidente me permite.
Só alerto o PSD para o seguinte, também com o debate. Há aqui um pedido, porque isto tem prazos, há aqui um pedido para, eu estou preocupado com isso, o resto é política pura, que é, no que toca ao 252, que estabelece um novo regime de arrendamento apoiado para a habitação, ponderem isso. O próprio Governo sentiu necessidade de pedir à Proteção de Dados, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, um parecer. Esse parecer não está no processo legislativo. Portanto, atenção para o caminho que querem seguir. Só estou a alertar. Vou lançar este alerta.
Sr. Presidente, agradeço esse alerta. Em qualquer circunstância, o que eu pretendia dizer, para além de procurar clarificar qual é a proposta do PSD, não queria deixar de dizer duas outras coisas. Em primeiro lugar, não há aqui nenhuma proposta inconstitucional, e isso era bom que ficasse claro, porque quando há um representante de um grupo parlamentar que pareceu-me, pelo menos da leitura que fiz, ou da interpretação que fiz, julgo que foi clara a afirmação de que estávamos aqui a seguir algum procedimento inconstitucional, não estamos, ponto um, e portanto, para que, nomeadamente para o Bloco de Esquerda, é bom que fique claro que não há aqui nenhuma inconstitucionalidade neste procedimento. Há regras constitucionais, foi sim, senhora deputada. Se calhar vale a pena ter atenção na forma como usa da palavra e não use termos com a ligeireza com que fez. Bem como uma outra acusação que fez, de um procedimento antidemocrático. Oh, senhora deputada, estou um bocadinho cansado e, coincidentemente, é sempre do Bloco de Esquerda. a acusação de comportamentos antidemocráticos. Não há aqui nenhum comportamento antidemocrático. Há regras, esta Casa tem regras. E as regras são respeitadas. E é em função, não estamos a violar regra nenhuma, senão a senhora deputada, e eu peço ao senhor presidente que a senhora deputada esclareça qual é a regra que nós estamos a violar. Não estamos a violar nenhuma regra de funcionamento democrático desta Casa. Portanto, é fácil dizer essas coisas, senhora deputada, mas nós procuramos cumprir as regras. E é em função das regras desta Casa que nós estamos a fazer esta proposta. Os senhores podem não concordar com duas coisas. Podem não concordar com a proposta. Podem não concordar com a regra. E têm duas coisas a fazer. Podem propor outra metodologia e nós, de acordo com as regras desta Casa, votaremos e decidiremos. E podem, inclusivamente, não concordando com as regras, propor a alteração das regras. Agora, o que não pode acontecer, e peço desculpa, Sr. Presidente, mas é que eu tive durante uns meses a ouvir este tipo de argumentário, não podem sistematicamente, sempre que não vos convém, dizer que violamos regras ou que há aqui qualquer comportamento antidemocrático. Não há, Sr. Presidente. Compreendo que o que nós estamos a propor é, em termos de calendário, apertado, não escondo, mas ainda assim parece-nos que, entre as vantagens e os inconvenientes, nos parece vantajoso acelerar este processo e, Sr. Presidente, relativamente ao regime jurídico do arrendamento, nós tivemos uma longuíssima e frutuosa, creio eu, discussão e reflexão sobre esta matéria. Estas alterações vêm na linha, algumas das quais, e não escondo, inclusivamente de algumas reservas que eu próprio tive a ocasião de manifestar durante o processo legislativo anterior e, portanto, não são novos. Bem como o resultado destas alterações são estritamente aquilo que a Comissão de Monitorização acompanhou e que nós conhecemos e fomos conhecendo através dos relatórios que foram sendo apresentados. Portanto, não há nenhuma novidade. A Comissão não foi chamada durante todo o período que permaneceu a elaborar os relatórios, não foi chamada para esta Comissão, porque nenhum grupo parlamentar assim o requereu, com certeza que não considerou necessário. Nós sentimos esclarecidos com os contributos da Comissão de Monitorização e também não resisto a dizer o seguinte, o Partido Socialista diz que esta lei não tem remédio, bom, então se não tem remédio também não vale a pena perdermos mais tempo e mais vale, mal ou bem, a opinião do Partido Socialista é que esta lei é má, a nossa opinião é que esta lei é boa, mas então não vale a pena, como bem disse, e não vale a pena, sobretudo, continuarmos a adiar alterações que nos parecem importantes e positivas. E isso é que me parece importante sublinhar. Se são alterações importantes e positivas, então é bom que elas entrem em vigor rapidamente. Senhor Presidente, era isto.
Eu, se é uma coisa, a questão política é a questão política, não quero, obviamente, mas a própria lei altera aqui um bocadinho as situações em termos do despejo e de outras matérias. Eu acho que se devia ouvir aqui pelo menos o Conselho Superior do Ministério Público ou da Magistratura, mas como sempre se tem feito, mas vocês é que decidem, se não querem. Não é obrigatório, portanto eu não posso ter esse impulso, se não tomá-lo-ia, como devem compreender. Alerto-vos só para a questão da Comissão Nacional de Dados, porque isso mexe com os dados do inquilino, o senhorio permite mexer esses dados e é obrigado a ter uma boa gestão. Cuidado, António, que a Assembleia não sabe qual é a proposta que foi para a Comissão Nacional de Dados. Eu não sei qual é o projeto que foi para a Comissão Nacional de Dados, sobre o qual o Governo pediu parecer, e não sei se corresponde precisamente à proposta de lei que aqui está. E não sei se o parecer da Comissão Nacional de Dados é sobre esta proposta de lei ou sobre outro projeto de lei. E temos aqui um problema grave, porque isto mexe com os dados, nomeadamente aqui no artigo 31, mexe com o tratamento dos dados pelo senhorio nos termos da presente lei, depende da autorização da Comissão Nacional de Dados para a proteção de dados. Portanto, é a única preocupação que eu tenho. O resto é política pura, modelo. Mas isto é uma questão de direitos, de liberdades e garantias dos cidadãos. E, como Presidente da Comissão, compete-me referir isto e preocupar-me com isto. E, portanto, eu acho que a Comissão, nem que fosse urgência, por isso é que eu perguntei o calendário, a Comissão devia pedir à Comissão Nacional de Dados um parecer sobre esta proposta, como faz, como pediu à Associação Nacional de Municípios, mas isso é obrigatório, é de lei, portanto, nem vos ouvi, imediatamente pedi. À Comissão Nacional de Dados, eu acho que a jurisprudência das cautelas exigiria que eu pedisse com caráter de urgência, António, com caráter de urgência, à Comissão Nacional de Dados um parecer, ele já tem naturalmente o parecer que lhe foi pedido pelo Governo, também não demorariam assim muito, porque se não houver alterações, dão o mesmo. Se não houver alterações, dão o mesmo. Ou pelo menos alerta-os para que têm de dar o parecer. Isso era capaz de implicar 15 dias. Muito bem, 15 dias. Mas, cuidado. É uma questão, é um alerta que eu estou a fazer ao Governo e uma preocupação como cidadão em relação a este tratamento de dados pelo senhorio nos termos desta lei. Aqui nos termos do artigo 31, mas, e por isso é que o Governo também sentiu necessidade de pedir à Comissão Nacional de Dados um parecer. Porque, como pode ver, foram ouvidos os órgãos do Governo próprios da Região Autónoma da Madeira, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Associação Nacional de Municípios. Portanto, não é por acaso que o Governo introduziu aqui isto, nesta lei. Portanto, se calhar 15 dias seria para ouvir e, entretanto, não sei, vocês é que sabem. Mas isso eu gostaria de fazer e quero deixar aqui este alerta e quero deixá-la em ata. Ok? António.
Presidente, não, é um esclarecimento ao Sr. Presidente, se me permite, e agradecendo a sua chamada de atenção, que é tomada em linha de conta, naturalmente, como é sempre, Sr. Presidente, em função da sua... em função institucional, em razão institucional e também pessoal. Sr. Presidente, a minha dúvida é, o parecer à Comissão de Proteção de Dados foi pedido pelo Governo e, portanto, existe um... Bom, Sr. Presidente, o que eu iria sugerir é que nós pudéssemos, tomámos muito boa nota da sua chamada de atenção, mas eu acho que sem sacrificar para já esta proposta que fazemos de calendário, poderemos, entretanto, esclarecer ou procurar esclarecer a questão, nomeadamente, do parecer que foi pedido relativamente à proposta e perceber se ele é o parecer da proposta que está em causa ou não. Exatamente. E acho que teremos a oportunidade de obter esse esclarecimento. Sim, mas procuraremos obter esse esclarecimento, entretanto, mas para já manteríamos esta proposta. Sr. Presidente, tendo em atenção e procurando esclarecer a chamada de atenção que muito bem fez.
As audiências são todas votadas. Quem vota a favor, António, quem vota a favor do pedido de audiência sobre alterações à lei do arrendamento da Associação Lisbonense de Proprietários?
Sr. Presidente, essa audição é no grupo
quadro
de trabalho.
Solicitar uma audiência no quadro da discussão na especialidade das alterações à lei
Sim,
do arrendamento.
Mas a minha dúvida é no âmbito. Mas a ideia é que a Comissão receba a associação no âmbito do grupo de trabalho de audições, não é?
Sim, no grupo das audições. Muito bem. Se não há. Ok, ponho à votação. Quem vota contra? Pode, querida. Sr. Deputada. Posso. Excelentíssimo Sr. Presidente, já o li no princípio. Excelentíssimo Sr. Sim, Helena. Excelente, Sr. Deputada, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Vimos por este meio, junto de Vossa Excelência, solicitar uma audiência no quadro da discussão na especialidade das alterações à lei do arrendamento. Aguardando uma resposta de Vossa Excelência sobre este pedido, subscrevemos com a mais elevada consideração. Quem vota a favor...
Sr. Presidente, seria, nós não nos opomos à audição da Associação Lisbonense de Proprietários. Agora, era bom que ficasse claro para a Associação que não será no âmbito ou no quadro... Não. Sr. Presidente, nessa medida, Sr. Presidente, seria talvez útil que fosse esclarecida à Associação se, ainda assim, mantém o interesse na audição. Ou seja, nós estamos interessados, mas não? Muito bem.
Oh, colegas, calma. Calma. O Sr. Deputado António Proa está-se a dirigir ao Presidente da Comissão. O Presidente da Comissão não fará esse papel, deve compreender. Quem vota a favor da audição? Quem vota contra? Muito bem, diremos que foi deliberado não ouvir a Associação de Proprietários. Muito bem, agora vamos metodologia. Temos aqui uma metodologia. Colegas. Colegas, pelo amor de Deus. Colegas. Colega. Podemos continuar. Podemos continuar. Colegas, podemos continuar. Tenho mais o que fazer.
As vossas caras dizem
tudo. Bom, colegas. Bem, colegas, vão lá ver. Vão lá ver. Nós temos a colegas, posso continuar os trabalhos? Nós temos de, portanto, a proposta do PSD no sentido de... Até segunda-feira. E isso é um bocado difícil, um bocadinho impossível, materialmente. Tem de ser antes, porque os serviços se apresentam segunda-feira e não conseguem ter terça isto distribuído e ter o guião feito. Cuidado, isto não é assim. Portanto...
Até sexta-feira,
não é? Até segunda-feira.
Até sexta-feira.
E é pôr os serviços a trabalhar, não é isso? António, tenho a bondade.
Sr. Presidente,
só estou a orientar, a mim compete-me gerir também os serviços.
E muito bem, e precisamente tendo em atenção a chamada de atenção do Sr. Presidente, nós alterámos a proposta, passando de segunda para sexta-feira o prazo para a entrega de propostas de alteração. É a nossa proposta.
Até sexta-feira. Não sei que dia é, hoje é dia 20. Hoje é dia que é 21. Hoje é 21. É 24. Muito bem, a proposta do PSD e do CDS é no sentido de que até dia 24 a comissão, os partidos... A que horas? Fim do dia, 24 horas?
Agora depende
dos serviços que vocês precisam disto ao fim do dia, não é?
Para ter os distribuídos.
Tenha à vontade.
Sr. Presidente, por favor, quando respondesse à Associação de Lisbonenses, exatamente, fazia referência, se não se importa, não é que a Comissão reprovou. É com especificação de quais foram os grupos parlamentares que aprovaram e que reprovaram.
Sim.
Porque isto é um caso único.
Até que horas sexta-feira, António?
Aí até ao final do dia.
18 horas?
18 horas. 18 horas. Muito bem. Então, 18 horas, tal. Está arrumado o assunto? Mais algum assunto sobre esta matéria? Não. Sim, mas pode-se votar. Muito bem. Votamos. Quem vota a favor da proposta do PSD, PSD e CDS, quem vota contra os restantes partidos. Muito bem. Bom, distribuição. Está mais algum assunto sobre esta matéria, senhores deputados? Não. Vamos passar à distribuição. Temos uma proposta de lei do Governo, 253, são as GOPs. Relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Bruno. Projeto de resolução do PCP, suspende os aumentos da renda. Ok, então.
Para o senhor deputado Ângelo Guerra.
Ângelo Guerra. Depois, projeto de resolução. É um projeto de resolução do Partido Comunista Português. Suspende os aumentos das rendas decorrentes do regime de renda apoiada.
Saber se é para discutir
aqui. É para aqui ou para o plenário?
Sr. Presidente, é para a Comissão e queríamos solicitar o agendamento para a próxima reunião. Próxima
terça-feira. Será a regra? Está aprovado hoje? Próxima reunião. Apreciação e votação do relatório de atividades relativo à 13ª. Algum assunto? Não? Não, está aprovado. Outros assuntos? Outros assuntos. Só informações. Ao Pedro do O. Ou vocês dois. Ou Bruno. Fiscalidade verde. Continuamos a aguardar o agendamento deste debate com o Ministro. Compromisso para o crescimento do gabinete do Ministro. Sugeriram as datas de 2, 3 ou 4 de dezembro para a realização do debate. Estamos à espera que fique sem uma. Para nós é indiferente. Eu disse em princípio para a terça.
Terça, quarta ou quinta?
Terça, quarta ou quinta. Para nós era melhor terça, não é?
Dia
2. Então surgimos dia 2. Depois, a viagem para o Tua. Adiamos a viagem por causa daquela história do IRS e da fiscalidade verde. E, portanto, passaria para, eu propunha que fosse 10, 11, 12 e 13 de janeiro. Está bem? Então, dia 2 de... É a proposta que vamos fazer. Eles disseram estas três datas. Ok? e o 2 está adiado para 10, 11, 12 e 13. Ok, está terminada a reunião.